vem de uma comunidade a 70 quilômetros dali. No coração da Floresta Nacional do Tapajós estão as Amélias da Amazônia. Elas fazem parte do projeto Iconografia Local Bioma Amazônico, uma iniciativa do SEBRAE. O objetivo é incentivar e valorizar negócios amazônicos a partir do território da cultura tradicional. Marileide Dias da Silva é uma das Amélias e aprendeu na família desde cedo a extrair o óleo de andiroba.
Como é que surgiu a ideia de vocês fazerem as Amélias?
Através de quatro irmãos, né? Porque a gente via que essa semente da andiroba, algumas famílias tiravam para fazer seus próprios remédios, né? Parte da semente, ela se perdia. Eram queimadas, jogadas pro mato. Decidimos trabalhar no processo para tirar o óleo da andiroba. Através disso que surgiu as Amélias da Amazônia. Foi no ano de 2016. Em 2018, a gente conseguiu legalizar a nossa associação.
Para virar óleo, o processo é longo. As sementes de andiroba ficam algumas horas no fogo. Mexe daqui, mexe dali, sob o sol escaldante e o calor paraense. E depois de cozinhar a andiroba, é preciso fazer manualmente o processo de retirada da polpa. No dia que conhecemos as Amélias, foram cozidos 127 quilos de semente, que vão virar alguns litros de óleo e produtos como shampoos e sabonetes. A bioeconomia na Amazônia Legal gera atualmente um PIB de mais de 12 bilhões de reais por ano. São 347 mil empregos, 84 mil trabalhadores formais. Empregos diretos e indiretos, como os gerados pelas Amélias, que agora crescem e diversificam o negócio. Uma vitória para Marileide, que acreditou desde sempre no potencial gerado por este grupo de mulheres no coração da Amazônia.
Estamos conseguindo, já estamos um grau mais alto. Até porque nós nunca desistimos disso, porque a gente acreditou que um dia, né, a gente ia conseguir algo melhor pra gente com a nossa família.
E conseguiu.
Conseguimos.
Reportagem Ana Graziela Guiar. Produção Acácio Barros. Sonoplastia Egberto Martins.
Giro de notícia.
A usina hidrelétrica de Segredo, em Mangueirinha e Reserva do Iguaçu, entrou na fase de detonações controladas de rochas. A obra vai dobrar a capacidade de geração de energia, passando de 1.260 para 2.526 megawatts até 2030. Durante as explosões, a PR-459 terá bloqueios temporários por segurança. Quase 73 mil paranaenses não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Para ajudar a reduzir esse número, a Defensoria Pública do Paraná abriu inscrições para o mutirão gratuito Meu Pai Tem Nome, que oferece reconhecimento voluntário de paternidade, inclusive com exames de DNA. As inscrições para a campanha são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Luna, da Defensoria Pública do Paraná. Em Curitiba, o mutirão acontece no dia 1º de agosto, das 10 da manhã às 4 da tarde, na sede da Defensoria Pública. Também haverá atendimentos em Almirante Tamandaré, Cascavel, Cianorte, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Pato Branco e Umuarama. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias. Giro de notícia.
O EMEPAR faz um apelo por doações de sangue, principalmente dos tipos O negativo e O positivo, que estão entre os mais utilizados pelos hospitais. Pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 51 quilos e em boas condições de saúde, podem doar, mediante agendamento nas unidades do EMEPAR ou pela internet em saude.pr.gov.br. E a partir de 1º de agosto, os ônibus de turismo, fretamento e excursões que seguirem para a Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu deverão acessar a cidade pela BR-277, passando pelas avenidas Maria Bubiac, Costa e Silva e Juscelino Kubitschek até chegar ao terminal. Na saída, o trajeto será o inverso, retornando à BR-277. A mudança tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança na região da rodoviária. Forte abraço para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias. Giro esportivo.
Após críticas de torcedores pela coloração amarelada em parte do novo gramado sintético, a Arena da Baixada passou por inspeção para obter a certificação FIFA Quality Pro. Os testes avaliaram critérios como kick da bola, rolagem, estabilidade e absorção de impacto. E o clube afirma que a diferença de cor faz parte do processo de instalação do piso. E o Paraná Clube anunciou uma mudança na comissão técnica para tentar reagir na Série Ouro do Campeonato Paranense de Futsal. José Roulin Júnior assume o comando da equipe para as quatro rodadas finais da primeira fase, em que o tricolor busca garantir vaga no mata-mata e se afastar da zona de rebaixamento. De Curitiba, Mauro Conte. Grande abraço para você, uma ótima quinta-feira. Até amanhã.
Giro Esportivo. Realização: Rede AERP de Notícias. Giro de notícia.
Pacientes atendidos pelo Hospital Santa Madalena Sofia, em Curitiba, passam a contar agora com um novo ambulatório e um centro de diagnóstico por imagem. A estrutura vai oferecer exames como raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia. As novas alas ampliam o suporte aos atendimentos do hospital, que presta serviço complementar ao SUS. O atendimento no centro de imagem deve começar no dia 27 de julho. O site sorujá.com.br reúne endereços de hospitais de referência para atendimento com soro contra picadas de animais venenosos. A plataforma Soro já usa dados do Ministério da Saúde e a localização do celular para indicar a unidade mais próxima em casos de acidentes com escorpiões, cobras, aranhas e outros animais. No Paraná, os casos de picadas de escorpião passaram de 5 mil em 2025, com 3 mortes registradas no Norte Pioneiro. A orientação é procurar atendimento médico rapidamente diante de qualquer picada. Além dos acidentes com escorpiões, o alerta vale para cobras, lagartas, abelhas, aranhas e, no litoral, águas-vivas e caravelas. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias. Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O Bom Gestor Público de hoje apresenta os números da 14ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná. As inscrições encerraram-se no dia 30 de junho. Ao todo, foram 177 iniciativas inscritas e 69 municípios participantes. Nesse ano, a 13ª Delegacia Regional da Receita de Cascavel fez história com 78 projetos inscritos. Além disso, os municípios de Cruzeiro do Iguaçu, Honório Serpa, Vituva, Nova Canto, Nova Olímpia, Rio Branco do Ibaí e Vitorino marcaram a sua estreia na premiação. Para o coordenador-geral do PGPPR, Osmar de Araújo Gomes, a quantidade expressiva de projetos inscritos representa o dinamismo dos gestores municipais.
Essa quantidade de projetos representa a dinâmica, né, dos gestores municipais, e os seus secretários e além dos prefeitos, mostrar realmente o que eles estão fazendo em prol dos seus munícipes. Então, eles têm consciência sobre a divulgação do trabalho que eles fazem nas prefeituras. Agora, eles sabem que, além de divulgar o município, divulgar as boas ações, esses projetos, eles vêm contribuir com outros municípios para replicar essas boas ações que eles vêm fazendo em seus municípios.
Em 2025, o projeto Sementinha da Inclusão, desenvolvido pelo município de Mercedes, no extremo oeste do Paraná, foi coroado com o troféu Melhor do Ano e primeiro lugar de Educação. A secretária municipal de Educação, Jussiane Brum, responsável pela iniciativa, afirma que o PGPPR representa o reconhecimento de um trabalho que é construído diariamente.
Receber a premiação do Prêmio Gestor Público com o projeto Sementinha da Inclusão teve um significado muito, mas muito especial para o nosso município de Mercedes. Essa premiação, ela representou um reconhecimento de todo o trabalho que é construído diariamente, com muita sensibilidade, com muita dedicação e, acima de tudo, compromisso, para que a gente possa garantir que as nossas crianças tenham seu espaço respeitado e valorizado. Esse reconhecimento, ele fortaleceu ainda mais as pessoas envolvidas para a gente continuar desenvolvendo ações inclusivas. Mais do que um prêmio, foi a certeza de que nós estamos no caminho certo.
Neste ano, a proposta da premiação é reconhecer e valorizar ações inovadoras para tornar os deslocamentos mais eficientes, acessíveis e sustentáveis. Em um cenário de crescimento urbano e aumento da demanda por infraestrutura, pensar a mobilidade de forma estratégica é essencial para garantir qualidade de vida à população. Osmar de Araújo Gomes, coordenador do PGPPR, afirma que foram submetidos vários projetos ligados ao tema do ano.
Sobre o tema do ano, foram apresentados vários projetos na mobilidade urbana. Tem alguns projetos sobre mobilidade, sobre ciclovias, transportes gratuitos. Então, houve vários projetos nesse sentido.
Agora, os projetos seguem para a etapa de avaliação e apresentação ao comitê técnico. Em seguida, serão analisados pela comissão julgadora e, por fim, a tão aguardada cerimônia de encerramento. Para saber mais, acesse o nosso site pgp.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná.
O jogador de futebol Endrick da Seleção Brasileira e do Real Madrid foi nomeado embaixador do Unicef no Brasil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com isso, o centroavante passa a integrar o grupo de personalidades que usam sua voz e influência para promover e defender os direitos da infância e da adolescência. A exemplo de Renato Aragão, Ivete Sangalo e a personagem Mônica. Os embaixadores do Unicef são artistas, atletas e outras personalidades que oferecem seu talento e reconhecimento para promover e defender os direitos de meninos e meninas. Endrick diz que se sentiu honrado com o convite. Ele lembrou que milhões de crianças sonham com um futuro melhor e que quer usar a sua voz para mostrar que elas podem acreditar em si mesmas. De acordo com o Unicef, mais do que os números, Endrick simboliza a renovação do futebol brasileiro no cenário internacional. Segundo o Fundo de Organização das Nações Unidas, embaixadores são escolhidos pela credibilidade que têm e pela disposição para trabalhar pela infância e adolescência, mesmo tendo uma agenda profissional de compromissos. Com informações da Agência Brasil e edição de Samia Mendes. Locução, Dilson Santa Fé.
Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul são os únicos estados com planos contra trabalho infantil válidos. Levantamento realizado em todas as unidades da federação em 2025 mostrou que, na grande maioria, os documentos estavam vencidos em elaboração, atualização ou aguardando a publicação. Os dados são do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho. Em um país onde há 1.600.000 crianças e adolescentes trabalhando, segundo o IBGE, esse fator pode impactar a saúde e a educação. É o que afirma a secretária executiva do Fórum, Caterina Volkov.
Uma criança ou um adolescente que trabalha na colheita do açaí e ela precisa subir palmeiras para fazer essa coleta, mas acontece de ela cair. Ela pode ter muitas sequelas para toda a vida por conta dessa queda, por conta do trabalho que ela estava desenvolvendo, para além de repercutir também no próprio processo de aprendizagem e escolarização.
Para Caterina, há falta de visibilidade e urgência sobre o combate ao trabalho infantil. A falta de planos compromete a adoção de medidas concretas.
Quando eles deixam de existir, ou deixam de ser acompanhados, eles enfraquecem a própria política, quando existente, e possibilitam o aumento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no estado.
O estudo também mostrou que 77% dos entrevistados apontaram o monitoramento de ações como um dos principais desafios. O levantamento identificou problemas estruturais, como falta de dinheiro e pessoal, mudanças de equipe e falta de articulação entre órgãos. Outras questões são a naturalização do trabalho infantil e o surgimento de novas formas de exploração, especialmente em ambientes digitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Brasil registrou em 2025 o menor índice de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2012. Os dados fazem parte da 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira. A taxa caiu de 20,6 para 19,1 mortes por 100 mil habitantes, uma redução de 8,2% em comparação a 2024. O levantamento considera homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, além de mortes provocadas por intervenções policiais e de policiais em serviço ou fora do horário de trabalho. Pela primeira vez, a taxa nacional ficou abaixo de 20 mortes por 100 mil habitantes. Em 2012, quando o indicador começou a ser acompanhado, o índice era de 27,7. Entre os crimes que diminuíram, latrocínio teve recuo de 17%. E as lesões corporais seguidas de morte caíram mais de 15%. Já as mortes decorrentes de ação policial aumentaram 5,4% e os feminicídios cresceram 4%. Apesar da melhora no cenário nacional, 7 estados registraram aumento de mortes violentas. Entre eles está o Rio de Janeiro, com alta de 2,1%. Já as maiores reduções foram observadas no Amazonas, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O anuário também revela o avanço da violência contra a mulher. Em 2025, o país registrou que 44,4% dos assassinatos de mulheres foram motivados por razões de gênero. Esse índice é o mais alto desde que o feminicídio foi incluído no Código Penal, em 2015. Ao todo, 1.571 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado, uma média de 4 mortes por dia. As tentativas de homicídio também aumentaram. Foram mais de 4.100 casos registrados, quase 3 tentativas para cada feminicídio consumado. As maiores taxas de violência letal de gênero foram registradas nas regiões Centro-Oeste e Norte. Já Sudeste, Nordeste e Sul apresentaram índices menores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O Brasil registrou 741 casos de feminicídio entre janeiro e junho deste ano. O número representa uma variação de 2,5% a menos em comparação ao mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados pelo Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher. A análise dos primeiros 6 meses de 2026 mostram realidades bastante diferentes entre as regiões e os estados brasileiros. As maiores quedas no número de feminicídios ocorreram nas regiões Norte e Nordeste, cerca de 20% a menos em relação ao ano anterior. O Acre, por exemplo, não registrou nenhum caso no primeiro semestre. Por outro lado, o número de mulheres assassinadas aumentou nas regiões Sul e Centro-Oeste, cerca de 19% a mais, e no Sudeste, 2,6% mais mortes. Goiás, por exemplo, é um dos estados que mais que dobrou a quantidade de feminicídios, passando de 22 casos nos primeiros 6 meses do ano passado para 47 este ano. Já estados como Bahia, Espírito Santo, Pará e Tocantins mantiveram os mesmos índices. As informações detalhadas da diminuição dos feminicídios, inclusive sobre as diferenças entre as regiões, têm como base o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e estão disponíveis para consulta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O comitê de negociação espera conseguir descontos de pelo menos 50% na compra de medicamentos para o SUS, Sistema Único de Saúde. A estrutura foi instituída nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. O objetivo é adquirir remédios em grande quantidade por um preço menor e, com mais espaço no orçamento, incorporar novos remédios, como os de alto custo para tratamento de câncer ou doenças autoimunes. O comitê pode ser acionado também para negociar se um produto já utilizado no SUS tiver um aumento de preço elevado. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, é a responsável por acionar o Comitê de Negociação de Preços e é quem avalia a incorporação ou não de novos medicamentos na rede pública. Esse modelo já existe em mais de 40 países, como Canadá, Inglaterra, Austrália e França. A ideia do comitê de negociação não era nova no Ministério da Saúde, mas só agora foi adotada de forma permanente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel. Gabriel Brum.
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, lançou um guia prático para explicar como funcionam as regras quando o beneficiário já possui algum diagnóstico antes de aderir ao plano. Um dos pontos que geram mais dúvidas é a chamada CPT, Cobertura Parcial Temporária. Trata-se de um prazo de até 24 meses, contados a partir da data de adesão ao plano, durante o qual a cobertura fica limitada para determinados procedimentos de alto custo, relacionados somente às doenças e lesões pré-existentes, declaradas pelo consumidor. Assim, quando for contratar um plano de saúde, o beneficiário deve preencher a chamada Declaração de Saúde, informando todas as doenças e lesões que sabe que possui. Se preferir, é possível solicitar uma entrevista qualificada para receber orientações no preenchimento da declaração. Segundo Bruno Ipiranga, gerente de manutenção e operação de produto da ANS, existe uma alternativa ao cumprimento do prazo de carência de 24 meses, que pode ser negociado com a operadora. O chamado agravo é um acréscimo temporário de um valor na mensalidade do plano.
A cobertura parcial temporária vale apenas para as doenças e lesões que foram informadas pelo consumidor na declaração de saúde. Alternativamente, a operadora pode oferecer um agravo, que é um valor adicional à mensalidade durante 24 meses.
A ANS esclarece que a operadora poderá suspeitar da existência de uma doença ou lesão pré-existente caso o beneficiário solicite exames ou procedimentos relacionados ao quadro de saúde nos primeiros 24 meses de vigência do plano. Nesses casos, a operadora deverá enviar um comunicado oferecendo a cobertura parcial temporária. Se o beneficiário recusar, a operadora poderá solicitar a abertura de procedimento administrativo na agência. Até o encerramento desse processo, não é permitido negar cobertura assistencial, nem suspender ou rescindir unilateralmente o contrato. Há ainda situações em que a declaração de saúde não deve ser preenchida e, portanto, não cabe imputação de cobertura parcial temporária, como explica Bruno Ipiranga.
Nos casos do recém-nascido, que é incluído no plano dentro dos 30 dias, contratos coletivos empresariais que tenham mais de 30 vidas no contrato, quando a pessoa, consumidor, faz a portabilidade de carências, muda de plano sem carência.
A cartilha Cobertura Parcial Temporária para Doenças e Lesões Pré-existentes está disponível na página da ANS no campo Espaço do Consumidor. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O tráfico de pessoas pode estar mais perto do que se imagina. Muitas vezes ele começa por trás de uma oferta de emprego na internet, de uma promessa de viagem perfeita ou da esperança de uma vida melhor. De acordo com o Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, o número de brasileiros vítimas desse crime aumentou 33% no ano passado. E as redes sociais têm sido cada vez mais utilizadas para atrair vítimas com propostas aparentemente vantajosas, que acabam resultando em graves violações de direitos. O Ministério Público Federal vai divulgar uma série de conteúdos informativos em seu site, nas redes sociais, no rádio e na televisão. A campanha busca conscientizar, prevenir e combater essa prática criminosa. A iniciativa é da Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e do Contrabando de Migrantes, ligada ao MPF. A coordenadora da unidade, Stella Scampini, reforça a importância de redobrar a atenção antes de aceitar ofertas de trabalho ou viagens.
Desconfie de ofertas fáceis. Pesquise sobre outras pessoas que tenham já ido para esses destinos, sobre as empresas ou sobre as pessoas físicas que estão oferecendo essas propostas de emprego. Feito tudo isso, mesmo assim, a pessoa decide ir, informe as pessoas de sua confiança, sobre o seu destino, sobre o itinerário que você vai adotar, os horários de voo, o local exato para onde vai.
Stella Scampini também enumera uma série de procedimentos que devem ser tomados caso precise de ajuda no exterior.
tenha contatos de emergência, saia do Brasil já sabendo qual agência consular, e isso pode ser visto no site do Ministério das Relações Exteriores, é sempre a agência consular mais próxima do seu destino, o ponto de apoio que você vai buscar numa situação de perigo, numa situação em que você necessite uma atenção do governo brasileiro.
As denúncias podem ser feitas pela internet, por meio da plataforma MPF Serviços ou pelos telefones 100 e 180. A legislação brasileira prevê pena de 4 a 8 anos de prisão para os responsáveis pelo tráfico de pessoas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Pela primeira vez, a cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, vai receber a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Trata-se da maior conferência de ciências e pesquisa da América Latina, que vai ocorrer na Universidade Federal Fluminense entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. Em sua 78ª edição, o evento tem como tema Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão, trazendo discussões sobre políticas públicas, direitos essenciais, ciência e tecnologia nacional e o contexto socioambiental e climático no Brasil. O reitor da UF, Antônio Cláudio da Nóbrega, define o momento como algo histórico para a universidade.
Um evento que não acontecia no estado do Rio de Janeiro há mais de 32 anos, a primeira vez que acontece na UF, representa um compromisso da universidade em retornar para a sociedade os investimentos que a sociedade faz na universidade pública, especificamente na nossa Universidade Federal Fluminense. Portanto, é um marco histórico e que representará certamente um momento muito especial.
Cerca de 50 mil pessoas são esperadas no evento, entre estudantes, professores, pesquisadores e o público geral. Para o reitor, a conferência deve transmitir a mensagem de que inclusão no meio científico precisa ser ampliada.
A participação de olhares, perspectivas diferentes, enriquece a capacidade de produzir soluções inovadoras. Diversificar o olhar sobre a produção do conhecimento é qualificar a produção do conhecimento. São diferentes experiências, diferentes histórias de vida que trazem olhares diferentes para a construção de soluções para a sociedade. Então, o fenômeno de inclusão, ele é não somente o exercício de um direito, mas também um processo de qualificação da produção do conhecimento.
Ao todo, serão mais de 300 pesquisadores, além de 60 conferências e 88 mesas redondas. A programação é gratuita e vai desde a realização de debates e atividades interativas com o público, até shows, sessões de cinema, planetários e viagens no tempo geológico. Também serão disponibilizados 63 minicursos em modalidade presencial e remota, cujos temas variam entre ciências ambientais e sociais. Os interessados podem se inscrever para os minicursos e conferir a programação completa do evento no site da 78ª Reunião Anual SBPC. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos deste nosso programa, que segue acompanhando a programação da 24ª edição da Festa do Livro em Paraty, Rio de Janeiro. E nesta edição, nosso Viva Maria se antecipa ao lançamento de um livro que foi escrito no rastro de uma tragédia que deixou 270 pessoas mortas, incluindo duas grávidas. Dentre elas, a nora de Helena Taliberti, que 7 anos após Brumadinho conseguiu transformar o luto em um livro sobre memória, amor e resistência. E é com ela que nós vamos saber, dentre outras coisas, o porquê da escolha justo deste momento para o lançamento do livro já no próximo sábado, na Flip 2026. Seja mais do que bem-vinda, minha amiga.
Muito obrigada, Mara, por essa oportunidade para conversarmos sobre o futuro, sobre o que nos espera, né? Tentam nos enterrar, não sabem que somos sementes. É um livro que eu trago a minha história vivida com a morte dos meus filhos, Camila e Luiz, que morreram na tragédia de Brumadinho.
Pois é, agora 7 anos depois desse luto, que como a saudade só aumenta, né? Você decide escrever essa publicação pela editora Ofício da Palavra. Então, Queria muito saber o que que motiva você a escrever esse livro justo nesse momento.
Escrever um livro, eu acho que é mais do que tudo contar a história verdadeira. A história de quem foi atingido por essa tragédia. Nós fomos atingidos por essa tragédia. Eu perdi meu filho, minha filha, minha nora e meu neto. Então, eu acho que a gente precisa contar para honrar as nossas joias todas. E quando eu escrevo, eu não escrevo só para honrar os meus filhos, eu escrevo para honrar todas, todas as vítimas. E com todo respeito às famílias que passam pelo que eu também estou passando. Então, a motivação maior é para contar a verdade.
E quando você fala em contar a verdade, você se refere exatamente ao quê? A uma deturpação da mídia em relação ao que aconteceu? A ocultação dessa verdade em função, quem sabe, até de interesses escusos, não é? A gente sabe que, diante da monumentalidade de uma tragédia como essa, muitos interesses foram contrariados do ponto de vista, inclusive, das empresas culpadas, em grande parte, por essa tragédia, não?
Sim, eu acho que, quando eu falo da história verdadeira, é contar do luto, é contar quem eram os meus filhos, quem eram eles. Quando a gente fala de luto, a gente não pode, em momento algum, desprezar o sentimento que as pessoas têm com a perda de pessoas queridas. Então, eu acho que contar a verdade é dizer o que de fato acontece nas famílias quando essas tragédias ocorrem. Não é deturpação da mídia, não, mas é também uma necessidade que se tem, principalmente das pessoas envolvidas nessa tragédia, de apagamento. Vamos virar a página. Não existe página a ser virada. Não há reparação, ninguém vai trazer meus filhos de volta. Então, eu acho que é principalmente para mostrar que não existe como não olhar para essa tragédia.
Pois é.
E não saber a verdade.
Agora, nesse processo da escrita, eu queria saber se você, ao revisitar a tragédia, os seus sentimentos, o luto, esse processo foi terapêutico para você em alguma medida?
Sem dúvida nenhuma, né? Foi um processo, sim, terapêutico. Eu faço terapia há muitos anos, desde quando aconteceu. Sem dúvida nenhuma, foi um processo de reviver, revisitar e olhar de muitas formas. Muitas camadas aparecem quando você conta a história. Porque o distanciamento do fato também te dá uma outra condição de amadurecimento mesmo. Né? De olhar e ver que tragédia horrorosa, que trauma imenso, como é profundo isso. E é, sim, uma forma do coração falar. Quando você escreve, é diferente. Quando você escreve, você tem que elaborar, você tem que usar palavras, né? Você tem que ver, corrigir muitas vezes, porque às vezes você escreve e você mesmo não entende, porque o trauma foi tão grande, o luto foi tão profundo, que existem sentimentos, Mara, que você não consegue definir o que você está sentindo. É uma mistura. Você sente uma tristeza profunda, uma dor no peito, uma saudade, e é tudo misturado. Tudo, para tudo isso, não tem um único nome.
Indecifrável. Mas, de qualquer forma, o que que você gostaria que as pessoas compreendessem a partir desse livro, o luto, que infelizmente é escamoteado? Nós estamos numa sociedade que evita até mesmo os velórios, aqueles que no passado, na minha geração, por exemplo, eram feitos dentro de casa, uma noite inteira, uma vigília, a família toda reunida, as orações, né? Sem aquela pressa de levar o corpo, às vezes, para ser cremado de uma forma muito abrupta, muito rápida, terminou. É como se a gente não quisesse entrar em contato com a finitude.
Eu acho que o próprio processo de escrita me levou a entender que o luto precisa ser vivido. É necessário o ritual. Eu não tive esse ritual. Eu tive um ritual de 45 minutos, porque eram muitas vítimas, tinham que ser enterradas rapidamente. Isso é uma coisa que deixou a vida deles sem arremate, sem um final. Então, para a gente, assim, viver o luto é necessário. Chorar na hora que se precisa chorar, na hora que se quiser chorar. O luto não tem essa coisa de começo, meio e fim, não, não tem. Ele é um sentimento, ele é uma nova presença na sua vida que vai caminhar com você para o resto da sua vida. Você não vai esquecer o que você viveu. Mais do que isso, você viver o luto é proporcional ao tamanho do amor que você tinha, que eu ainda tenho por esses filhos.
Pois é.
Então, como é que a gente faz? É necessário viver, e é mais do que isso, é necessário dar importância ao essencial da vida.
Pois é, e eu queria inclusive fazer uma analogia. Eu acho que esse luto tem a dimensão da tragédia de Brumadinho, na sua dimensão mais profunda e catastrófica, não é? Devastadora sobre todos os aspectos, né? Agora, nesse sentido, você acha que esse livro vai contribuir para que a sociedade brasileira recorde essa tragédia como, digamos, um alerta, como uma luta, inclusive, em nome das vítimas, né, que não são poucas?
Eu acho que esse livro vai contribuir para ficar escrita essa história. E, principalmente, para que as pessoas, ao lerem, entendam a essência da vida, o que significa você ser feliz, dar importância para isso. Mas eu acho que principalmente para que a morte deles não tenha sido em vão. É necessário sim que as pessoas saibam o que pode acontecer quando empresas não fazem a sua parte. Sim. Elas poderiam ter feito e tudo isso poderia ter sido evitado.
No que pese as denúncias da jornalista Cristina Serra, né? Como a também jornalista Daniela Arbex, autora do livro Arrastados, né? Os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, enfim. E também da psicóloga Maria Helena Pereira Franco, né? Eu queria saber, inclusive, desse trabalho coletivo que gerou 3 prefácios.
A gente convida para prefácios as pessoas com quem a gente mais, que vão ler o livro e que vão, de fato, prefaciá-los. E Maria Helena é uma querida, muito querida. Ela é a minha terapeuta desde o começo. Me senti muito honrada quando ela aceitou escrever o prefácio. E Cristina e Dani são amores da vida que essa tragédia me trouxe, porque essa tragédia me trouxe muita coisa boa, uhum, né? Apesar de ser uma tragédia, as pessoas que me cercam são pessoas que com certeza me engrandecem, me esquentam o coração. Cristina esteve conosco desde a fundação do Instituto, que nós fundamos em homenagem aos meus filhos, né? O Instituto Camila e Luiz Taliberti, para perpetuarmos o legado deles, que eles deixaram. Cristina esteve conosco desde o começo. E Daniela, muito generosa, muito respeitosa, tem a nossa história, parte da nossa história contada no livro dela. Então, eu queria demais que elas estivessem comigo no lançamento do meu livro.
Elas são realmente artífices da palavra que traduz sentimentos nem sempre palpáveis, né? Então é com essa certeza que a gente quer aqui que você, de viva voz, convide a todas as pessoas, não só aquelas que estarão na Flip nesse dia 25/7, né, para assistir o lançamento do seu primeiro livro, e queremos que ele realmente seja como sua luta, semente e inspiração para que a nossa resistência sobreviva, por mais dramática que seja.
É isso mesmo, Mara. Eu convido então a todos para estar conosco na Casa Ofício, da editora Ofício das Palavras, na Rua Doutor Pereira 107, no Centro Histórico de Paraty, no dia 25 de julho agora, né? Às 11h30, nós teremos uma conversa sobre semear futuros, cultivar a vida, com a Aline Midley, da Globo News, será a nossa mediadora, também uma querida. Jamil Saad.
Dispensa comentários.
Né? E a nossa também querida demais, Jéssica Moreira, que escreve na Folha de São Paulo e que fala muito e conhece muito profundamente o luto. Então, nós estaremos conversando convido a todos, venham conversar conosco, principalmente para valorizar a vida.
Então, até lá, sucesso até sempre, lá. Muita força, raça e
muito
fé.
Obrigada, Mara, é sempre uma emoção falar com você, me emociono muito.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital paulista libere o serviço de aplicativo de transporte de passageiros em motocicletas. A gestão municipal tem o prazo de 48 horas para fazer o credenciamento da Uber. A disputa em torno da liberação ou da proibição do uso de aplicativo para transporte de passageiros em motocicletas começou em 2023, quando o serviço foi proibido na cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes proibiu o serviço por decreto com a justificativa de que o transporte por motocicletas oferecia riscos aos passageiros com base nos altos índices de acidentes na capital paulista. A única empresa que segue no processo é a Uber, com o argumento de que a Política Nacional de Mobilidade Urbana autoriza essa modalidade de transporte no país. Desta vez, o caso foi julgado pela juíza Patrícia Persicano Pires, da 16ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que rejeitou os argumentos apresentados pela Prefeitura para impedir o serviço. Em caso de descumprimento da decisão, a Prefeitura deverá pagar multa diária de R$ 5.000,00, que pode chegar ao teto de R$ 500.000,00. O município ainda pode recorrer da decisão. Em nota, a Prefeitura de São Paulo ressaltou que, em 2025, foram registradas 475 mortes de motociclistas no trânsito da cidade e que apenas no primeiro semestre deste ano foram registrados 283 óbitos. O município também informou que ainda não foi notificado da decisão e que vai estudar as medidas cabíveis. A Uber destacou, em nota, o comportamento contraditório do município ao questionar sobre a declaração de seguro, indicando ausência de assinatura. A nota afirma que esses pontos não haviam sido considerados em fases anteriores e extrapolam o que já foi julgado. O Sindimoto SP, sindicato que representa mensageiros, motociclistas, ciclistas e mototaxistas do estado de São Paulo, é contrário à decisão da justiça e afirma que a irresponsabilidade da Uber em insistir na operação do serviço de mototáxi na capital ignora a realidade trágica de 475 mortes de motociclistas na cidade no ano passado. O sindicato também destaca que, com a liberação do serviço, os trabalhadores ficarão expostos a longas jornadas, salários baixos e riscos severos e alerta que essa precarização gera impactos na saúde pública. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
4 bilhões e 600 milhões de reais. Esse foi o custo apenas no ano passado para manter o serviço postal em todas as regiões do país. E o problema, segundo o Tribunal de Contas da União, é que ninguém sabe ainda quem vai pagar essa conta. O TCU aprovou nesta quarta-feira um alerta ao governo federal sobre o custo da universalização do serviço postal prestado pelos Correios. Por unanimidade, o plenário do tribunal aprovou o acórdão de uma auditoria realizada sobre o assunto. A corte alertou que a universalização dos Correios está gerando um rombo que pode sobrar para o contribuinte. Segundo o ministro relator, Benjamin Zinler, a falta de previsão de compensação dos custos da estatal obriga o aporte de recursos por parte da União.
A inexistência de um mecanismo explícito e estruturado de compensação dos custos da universalização fragiliza a capacidade da ECT absorver, nas circunstâncias atuais, de forma permanente, o déficit associado às obrigações de serviço universal.
O ministro reconhece que o valor é compatível com outras políticas públicas relevantes, como o programa Farmácia Popular e a Merenda Escolar. Mas, ao contrário dessas ações, os Correios não têm verba garantida no orçamento para cobrir o prejuízo.
Esse quadro, essa continuidade, compromete a capacidade futura de pagamento da estatal, amplia o risco fiscal da União, que já estão sendo analisados de forma macroscópica em outros processos, seja pela crescente exposição decorrente de garantias concedidas pela União a empréstimos tomados pela ECT, seja pela possível necessidade de aportes financeiros adicionais para a empresa.
A situação já é crítica. Em dezembro do ano passado, o Tesouro Nacional aprovou um empréstimo de 12 bilhões de reais para a reestruturação da empresa, com garantias da União. Para tentar se recuperar, os Correios lançaram um programa de desligamento voluntário e fecharam agências pelo país. O TCU avalia que esse quadro compromete a capacidade futura de pagamento da estatal e amplia o risco fiscal da União. Procurada, a assessoria dos Correios informou que não vai se pronunciar sobre a decisão do TCU. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O Plano Brasil Soberano 3 terá 18 bilhões e meio de reais para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. Serão 13 bilhões e meio de reais em recursos vindos do Tesouro Nacional e mais 5 bilhões de reais disponibilizados pelo BNDES. Setores afetados por conflitos internacionais e pelo avanço de medidas protecionistas pelo mundo também serão contemplados. Os recursos podem ser utilizados para capital de giro, aquisição de bens de capital, investimentos produtivos, inovação tecnológica, adaptação de produtos e processos, além de prospecção e abertura de novos mercados. A ampliação de recursos foi autorizada por medida provisória assinada pela Presidência da República nesta quarta-feira e encaminhada ao Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirma que essa etapa foi desenhada a partir das outras versões do plano e ouvindo os setores envolvidos.
Então aqui não se trata de fazer um programa que já está pronto e acabado, nós vamos ouvindo os setores e fazendo sob medida essas respostas. Com até 13,5 bilhões de tesouro, mais um complemento de fonte própria do BNDES, mas avaliando a necessidade de maneira bastante pontual e proporcional.
Os principais beneficiados pelo Brasil Soberano 3 serão os exportadores atingidos pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos na semana passada. A taxação norte-americana afeta os setores de aço, alumínio, automóveis, móveis, madeira, carvão, máquinas e equipamentos elétricos, cerâmicas, plásticos, calçados, papel e açúcar. O novo tarifaço vai afetar 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. O programa também vai atender empresas prejudicadas pelos conflitos no Oriente Médio que exportam para os países do Golfo Pérsico. Setores estratégicos também serão contemplados. Entre eles estão fertilizantes, minerais críticos, produtos químicos, farmacêuticos, têxteis, automotivos, eletrônicos, máquinas e materiais elétricos. Nas duas primeiras etapas do Plano Brasil Soberano, foram disponibilizados 37 bilhões de reais para empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O Tribunal Superior Eleitoral veio a público mais uma vez para desmentir outra fake news sobre as eleições brasileiras. A Justiça Eleitoral reforçou nesta quarta-feira que a empresa venezuelana Smartmatic não forneceu urnas eletrônicas ou softwares utilizados pelos equipamentos brasileiros. O caso voltou a ganhar destaque após o pré-candidato à presidência da República pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, divulgar nesta terça-feira, em reunião com diplomatas, informações falsas sobre as urnas eletrônicas, afirmando que os equipamentos seriam da empresa venezuelana Smartmatic, sem apresentar qualquer prova. Em nota, o TSE relembrou que em 2020 já havia desmentido essa fake news que circula na internet pelo menos desde 2017. A corte reafirma que as urnas brasileiras foram projetadas por servidores e técnicos a serviço da Justiça Eleitoral. Além disso, as urnas são produzidas por empresas selecionadas por licitações públicas, sob direta coordenação de servidores do TSE, o que garante ainda mais segurança e transparência ao processo eleitoral. O TSE ainda esclareceu que a empresa venezuelana Smartmatic prestou serviços ao TSE somente para a conexão de dados e voz e não para o desenvolvimento ou operação da urna eletrônica. Durante seu pronunciamento em um evento com diplomatas, o senador Flávio Bolsonaro citou um documento do governo dos Estados Unidos que citava envolvimento da Smartmatic nas eleições da Venezuela. Porém, o documento não concluiu que houve fraude nos pleitos realizados no país sul-americano entre 2004 e 2020. O pré-candidato do PL usou esse documento para associar a empresa venezuelana às urnas brasileiras. A fala de Flávio Bolsonaro gerou críticas de adversários e especialistas, que enxergaram uma repetição da estratégia de seu pai, Jair Bolsonaro, para atacar o sistema eleitoral. O ex-presidente foi condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado, que envolveu uma campanha de desinformação sobre as urnas eletrônicas. Em nota, a coordenação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que ele não questionou a integridade do sistema de votação brasileiro e que a pré-campanha reafirma sua confiança no processo eleitoral, além de manifestar crença de que as missões de observação internacional devem ser estimuladas a acompanhar o pleito no país. A nota, porém, não comenta sobre a informação falsa divulgada por Flávio Bolsonaro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Um estudo do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, da USP, a Universidade de São Paulo, e do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que 9 em cada 10 municípios brasileiros já sofreram algum desastre relacionado à água nos últimos 35 anos, entre inundações, deslizamentos, tempestades e secas. Nesse período, eventos extremos causaram quase 5 mil mortes e prejuízos de US$123 bilhões à economia do país, segundo os pesquisadores. As inundações foram o desastre mais recorrente, com 45% dos registros. Já as secas, apesar de corresponderem por apenas 6% dos casos, concentraram 35% das mortes. O Nordeste é a região com mais municípios atingidos, 1.765, seguido por Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O Sudeste registrou o maior número de mortes por enchentes, o Sul, o maior número de mortes por tempestades e o Nordeste, o maior prejuízo econômico por secas prolongadas. Segundo os pesquisadores, além do clima extremo, a falta de preparo e de estrutura também explica o tamanho do impacto. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
As cobranças judiciais de dívidas de até 10 mil reais feitas por instituições financeiras passam a seguir novas regras em todo o país. Conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça, processos poderão ser extintos quando o devedor não for localizado e não houver bens para penhora. A medida busca reduzir o número de ações sem perspectiva de recuperação de crédito e desafogar o judiciário. A norma também incentiva a conciliação entre bancos e devedores antes da abertura de novos processos. Além disso, as ações de execução poderão informar o CPF ou CNPJ do devedor sob pena de indeferimento. As novas regras valem para cobranças como cartão de crédito, cheque especial e outros títulos extrajudiciais.
Antônio Neves, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
Moradores da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, tiveram que deixar suas casas por causa do risco de alagamentos. Segundo a Defesa Civil local, o Rio Taquari ultrapassou a cota de inundação, o que acendeu o alerta para cheias em áreas de risco do município. O rio chegou a 19,1 metros às 4h45 na madrugada, superando a marca de inundação, que é de 19 metros, e seguiu subindo até marcar 20,8 metros às 8 horas da manhã, quase 2 metros acima da cota de inundação. Famílias que vivem perto das margens foram retiradas de suas casas e encaminhadas a um abrigo montado no Parque do Imigrante. O cenário se repete em outras cidades da região. A Prefeitura de Lajeado acionou o plano de contingência ainda de madrugada, às 2h40, e interdições atingiram trechos também em Estrela, Forquetinha, Reovado e Encantado. O Taquari também ultrapassou a cota de inundação em Arroio do Meio e Mussum. A Defesa Civil Estadual mantém alerta de risco muito alto de inundação para o Vale do Taquari até amanhã desta quinta-feira. Em todo o estado, 143 municípios já reportaram danos causados pelas chuvas dos últimos dias, com um saldo de 51 desabrigados e 155 desalojados, sem registro de mortes até o momento. A Defesa Civil orienta moradores de áreas de risco a evitarem essas regiões e a consultarem os planos de contingência de seus municípios. Emergências podem ser comunicadas pelos números 190 ou 193. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Estados Unidos e Arábia Saudita assinaram um acordo para o desenvolvimento de um programa nuclear civil no país do Golfo. A informação foi divulgada pela agência de notícias Associated Press. O anúncio oficial do pacto deve ser feito ainda hoje, segundo outros veículos da imprensa internacional. O acordo terá duração de 30 anos e deve envolver empresas norte-americanas que vão fornecer tecnologia e apoio ao programa. Especialistas temem que a medida estimule uma corrida pelo desenvolvimento nuclear com fins militares no Oriente Médio. Atualmente, Israel é considerado o único país do Oriente Médio a possuir armas nucleares. Equipes de salvamento continuam as buscas por sobreviventes do naufrágio de uma balsa na costa da Guiana. Ao menos 53 pessoas morreram no acidente. Outras 73 foram resgatadas, incluindo 15 crianças, e cerca de 50 continuam desaparecidas. A embarcação saiu da capital do país, Georgetown, com destino à comunidade de Port Kaituma, no interior da floresta amazônica. A balsa naufragou antes de chegar à região de Rios. As autoridades investigam as causas da tragédia. A empresa criadora do ChatGPT, a OpenAI, informou que modelos de inteligência artificial testados em ambiente controlado conseguiram identificar vulnerabilidades e executar etapas de um ataque cibernético simulado contra uma startup. Segundo a empresa, o comportamento foi considerado inédito e motivou uma investigação para avaliar os riscos de uso indevido dessas tecnologias. A casa onde Adolf Hitler nasceu, na Áustria, agora funciona como uma delegacia de polícia. O local, que era uma propriedade privada, foi adquirido pelo governo em 2017. O objetivo é impedir peregrinações de neonazistas ao endereço. Antes da reforma, a casa não tinha símbolos associados a Hitler. No local havia apenas uma pedra vinda de um campo de concentração com a inscrição "Fascismo nunca mais". Organizações de sobreviventes do Holocausto criticaram o projeto e afirmaram que transformar o imóvel em uma delegacia não é a medida mais adequada para preservar a memória dos crimes cometidos pelo nazismo. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and Roll All Night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Mundo Livre.
you're true. If you can understand the me, then I can understand the you. Lay beside me under wicked sky, through lack of day.